Boa noite, igreja. A graça e a paz lhes sejam multiplicados. Amém? Estou muito feliz de estar pregando aqui mais uma vez. Agradeço o convite aos pastores, à liderança da nossa igreja. E sempre é também uma responsabilidade muito grande. Uma coisa que eu sempre penso quando eu vou pregar, eu penso e peço a Deus para eu não estragar o culto. Por exemplo, nós estamos aqui há 43 minutos, talvez você nem prestou atenção, mas já se passaram 43 minutos, 43 minutos de adoração, 43 minutos de oração, 43 minutos de clamor, 43 minutos de crescimento espiritual, e agora a gente vai passar um tempo ouvindo a palavra de Deus, e o desejo do meu coração é que eu não venha estragar tudo o que Deus tem feito e vai continuar fazendo, amém? Por que eu penso isso? Aonde o homem bota a mão dele, estraga. E aonde Deus bota a sua mão, vai para frente. Eu gostaria de te convidar, você a abrir a sua Bíblia em Lucas 9. Lucas 9, nós vamos ler do 1 ao 6. Você já pode deixar aberto aí. E nesse ano de 2017, eu tenho colocado no meu coração para eu viver coisas novas no reino de Deus. O tema Reino de Deus tem reverberado na minha mente, tem batido na minha cabeça dia a dia, mensalmente, e nós iniciamos o ano aprendendo sobre o Reino de Deus. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre o Reino de Deus. O Reino de Deus é uma verdade absoluta, aonde Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você vai ouvir hoje, nessa noite, algumas verdades que você já conhece, algumas verdades que você já ouviu, mas a verdade não deixa de ser verdade porque você já ouviu. A verdade é algo imutável. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, o que muda é a mentira. Você quer ver? Essas semanas que passaram aí, teve um caso de um pai que sequestrou a própria filha para ganhar um dinheiro a mais. Dinheiro fácil. E aí ele sequestrou a própria filha, deu o primeiro depoimento, deu o segundo depoimento, o terceiro depoimento, daqui a pouco foram ver que os depoimentos estavam diferentes. Porque para mentir precisa ter criatividade e precisa ter memória. A verdade, ela não muda. Que no nome de Jesus, as verdades do reino de Deus continuem sendo verdade na minha vida e na sua vida. Lucas 9, 1 a 6 diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar doentes, e os enviou para pregar o reino de Deus e curar enfermos, e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés. E quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então, eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi aberta, tua palavra foi lida, e eu venho te pedir que o Senhor mude o meu coração. Que o Senhor mude o meu interior com essa mensagem. E o Senhor também mude a vida dos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Assim que é bom, quando começa a chover é bom, porque ninguém pensa, não vou embora agora mesmo, está chovendo muito, vai alagar tudo, então eu posso pregar à vontade. Então eu posso pregar mais tempo, glória a Deus por isso, e assim vai. Lucas 9, 1 diz assim: reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Interessante aqui que há uma reunião de discípulos. Jesus reúne os seus 12 discípulos e começa a ensinar e dá poder e autoridade para expulsar e curar, expulsar demônios e curar pessoas. Não é só uma reunião de pessoas, mas é uma reunião de propósitos. Os mesmos propósitos atraem as mesmas pessoas. Por exemplo, as pessoas que gostam de traficar, elas se unem com aquele propósito. As pessoas que gostam de beber, elas se reúnem com aquele propósito. as pessoas que gostam de jogar futebol, elas se reúnem com roupas próprias, um local próprio, para aquele tipo de coisa. E aqui está tendo uma reunião com o mesmo propósito. O propósito de aprender mais de Jesus, o propósito de crescer na presença de Deus e aprender um pouco mais sobre o reino de Deus. Os propósitos, eles se atraem. E é interessante nós pensarmos, o que é reino de Deus? O reino de Deus, ele é maior que tudo que eu pensar e tudo que você pensar. O reino de Deus é a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é maior que a igreja. Mas não existe reino de Deus sem a igreja. Você entendeu? O reino é maior que a igreja, mas não existe reino de Deus sem a igreja. Ela faz parte. Uma outra coisa, todo reino, ele precisa do rei. E eu fui pesquisar o que significa rei. No latim, significa regno. É aquilo cujo habitantes estão sujeitos ao rei. É o rei absoluto. Ele não presta contas a ninguém. O reino de Deus tem um rei. E dentro do meu coração e do teu coração tem um trono. E você escolhe quem senta e quem não senta todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. E esse rei da Bíblia, esse dono do reino de Deus, o rei do reino, ele é soberano, ele é absoluto. Ele não presta contas a ninguém. Ele não pede opinião para ninguém. Ele não pergunta, não, é assim? Não, não, como é que vai ser? Ele não tem dúvidas. Ele é excelente, ele é sábio, ele é perfeito. Ele é esplêndido, ele é grande, ele é magnífico. E esse rei, ele precisa ter essa autonomia na minha vida e na sua vida. Perguntando para algumas pessoas o que é reino de Deus, uma pessoa disse assim, reino de Deus é algo que eu quero morar nele. Aí a outra pessoa virou e falou assim, reino de Deus, eu não sei explicar o que, que é. Aí outra pessoa com uma resposta mais filosófica ainda, falou assim, sinceramente, eu não sei. Aí outra pessoa, o que é reino de Deus? Reino de Deus é o coração do Evangelho, foi mais ou menos assim. E eu te pergunto, o que é reino de Deus na sua vida e na minha vida? Sendo algo muito grande, sendo algo amplo, sendo algo que não tem uma definição fixa, é algo muito maior do que eu posso pensar e do que você pode pensar também. Mas Jesus começou reunido com os 12 e ele falou assim, ó, te dou autoridade para expulsar demônios e curar doentes. Uma coisa que eu aprendo sobre o reino de Deus aqui é autoridade. Jesus nos deu autoridade para pregar esse reino. E no versículo 2, ele falou assim, ó, e os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Prega o reino de Deus, autoridade e pregação. E é interessante que o reino de Deus está sempre ligado ao reino dos céus. É uma palavra que é um sinônimo. Quando fala do reino dos céus, está falando do reino de Deus. E quando fala do reino de Deus, está falando do reino dos céus. E afinal de contas, William, o que, que esse reino faz? Eu lendo na Bíblia e pensando na Bíblia, eu procurei pesquisar e procurar o que Jesus anda envolvido. O que realmente mexe com o coração desse rei para ter esse reino todo que eu estou te falando. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que o reino de Deus sempre está presente a palavra ensino. Se você olhar nos evangelhos, Jesus reuniu o povo para ensinar. Jesus reuniu os discípulos para ensinar. Jesus reuniu a multidão e as ensinou. O reino de Deus está envolvido o ensino. Nós precisamos aprender o que significa esse reino na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Uma outra coisa, o reino de Deus está sempre envolvido pessoas, discipulados. Jesus estava cercado dessas pessoas. No reino estava a cura. Jesus curou muitas pessoas. A libertação, Jesus libertou várias pessoas. A oração faz parte do reino. Jesus orava de madrugada. Tem uma passagem na Bíblia que todos estavam procurando Jesus, e diz a Bíblia, Jesus orava solitariamente na madrugada. Então a oração faz parte, o jejum, os milagres fazem parte do reino de Deus. É interessante que, aprendendo sobre o reino, eu não vi nenhum grande evento. Jesus não falou assim, ó, tem o congresso tal, tem o negócio tal. Uma vez conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu não sirvo para cuidar de vidas, eu sirvo para fazer eventos. E eu não vi em nenhum momento Jesus se preocupando com eventos. Jesus ama a gente, Jesus era gente como a gente, ele se fez homem, ele saiu do céu. Saiu do céu, entrou na terra, saiu da terra e voltou para o céu. Nesse processo de entrada e saída, algo do reino de Deus precisa entrar na minha vida e entrar na sua vida. Mas para algo do reino entrar na minha vida, eu tenho que tirar algo da minha própria vida, da minha própria carne, do meu próprio ego, da minha própria vaidade, para poder botar o reino de Deus dentro de mim. E Marcos 9, 1 diz assim, um texto sobre o reino, Marcos 9, versículo 1 diz assim, Jesus diz, garanto que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder e glória. A Bíblia diz em Mateus 6,33, mas buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão. Nesse ano de 2017, quer ver uma coisa boa para a sua vida e para a minha vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido, eu me converti com 16 anos, eu estou com 26 anos, 10 anos, o que eu vejo de pessoas passando pela igreja, passando pelo ministério, passando assim, vem, fica 2 meses firme e depois some, vem, fica 3 meses firme e depois some. Algo que é importante no reino de Deus é a perseverança. Nós precisamos perseverar, continuar. E por que que às vezes a gente dá um gás, fica bem, fica firme e cai? Porque a gente para de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se fosse uma corrida, no final, tivesse lá, primeiro lugar, aquela medalha, o pessoal jogando aquelas coisas brilhantes, segundo lugar, terceiro lugar, qual lugar Jesus estaria na sua vida hoje? Às vezes a gente faz as coisas da vida, a gente já acorda na correria, vai para o trabalho, cuida de filho, cuida de marido, dá atenção para a esposa, e cuida de ministério, e tem pequeno grupo, e tem não sei o que, tem não sei o que lá, e a gente não para para buscar a Deus como Ele merece. A gente não para ter um tempo de comunhão de Deus, com Deus como Ele merece. E aí Deus não está nem no primeiro lugar, não está nem no segundo lugar, não está nem no terceiro lugar, e não tem nem medalha para Ele, porque é ouro, prata e bronze, depois vai ser o quê? Nada. Que no nome de Jesus, nesse ano de 2017, nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou e enviou, os enviou pregar o reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21 diz assim, Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. O reino de Deus está aqui, o reino de Deus está dentro do meu coração e dentro do seu coração. Você quer ver? Sabe por que que o reino de Deus precisa se manifestar na minha vida e na sua vida? Porque esse mundo está perdido, meus irmãos. O mundo está podre, o mundo está nojento. Quem ficou sabendo que uma menininha de 2 anos e meio morreu ali em Irajá com um tiro na cabeça? Agora você imagina aqui comigo, eu não tenho filho ainda, E ainda está na questão do planejamento, assim, bem para o futuro. Você imagina aquele pai e aquela mãe. Um dia corrido de trabalho, de repente tomou uma bronca do chefe. A mãe também na corrida, correria do trabalho. E aí eles chegam em casa cansados, um olha para o outro e vê a criança. Aí o pai vira para a filha e fala assim, amor, vira para a mulher e fala assim, amor, vamos levar a fulana para sair, para se divertir. Ela, ah, mas eu estou cansado, mas vamos, ela merece. E aí vai os dois todo bobo, arruma a menina, a esposa se arruma, o marido se arruma, e lá vão eles para aquele momento de confraternização, aquele momento de família, aquele momento de babar a filha, não é assim? Uma criança chega no ambiente, ela muda o ambiente, meu irmão. Uma criança daquela, tudo que fala é engraçado, até besteira que faz a gente rir, é ou não é? Às vezes chega uma criança fazendo uma besteira, você está rindo, aí o pai dá uma bronca, não é assim? Aí quem não é o pai, vira o rosto para a criança não ver que ele está rindo, para não apoiar o erro. Aí estão os dois lá, comendo, se divertindo, de repente, uma bala perdida. É por isso que o reino de Deus precisa se manifestar. Pessoas estão morrendo fisicamente, espiritualmente. O reino de Deus precisa vir à tona no seu emprego, na sua casa, na sua família, com o seu filho, com a sua filha, no casamento. O desejo do meu coração é que após essa mensagem, você queira sair desse tempo, desse culto, com o desejo de sair aí afora e chegar amanhã no seu trabalho e anunciar o reino de Deus. Porque quando você anunciar o reino de Deus, Jesus falou, vão e pregue o evangelho, eu dei autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Quando nós anunciarmos esse reino, pessoas vão ser curadas, não sou eu que digo, é o Evangelho. Pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ganhar a vida de verdade. Você quer ver? Abra sua Bíblia, no final do livro de Marcos, por gentileza. Abre comigo, por favor. Marcos 16, nós vamos ler do 15 ao 20. Marcos 16, 15 ao 20. Diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora olha o 17 comigo, meu irmão. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão a mão sobre doentes, e eles ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém ou não amém, igreja? Pessoas eram curadas, ainda que eles fossem picados por um veneno mortal, não teria dano. Aí você pensa assim, Willi, isso é para a igreja pentecostal? Não, isso é para a igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo que falou isso. Agora, o que aconteceu aqui? O povo saiu para pregar por toda a parte. Imporão as mãos sobre doentes e eles ficarão curados. Meus irmãos, esse reino é um reino de poder ilimitado. Prega o reino. A Bíblia diz em Mateus 7, 21. Antes disso, abra sua Bíblia. Agora, esse reino não é qualquer coisa não, não é de qualquer jeito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 9 a 11, 1 Coríntios 6, diz assim: Vocês não sabem, os perversos não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas agora foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Agora, no final do ano, na virada, lá na empresa tem uma funcionária chamada Jéssica. E aí eu perguntei: ei, Jéssica, como é que foi o seu final do ano? Foi uma bênção? Que Deus te abençoe e tal? Ela chegou e falou assim: foi uma bênção, foi algo assim maravilhoso. Falei: me conta um pouco como é que foi a sua virada de ano. Aí ela falou assim: foi muito legal, eu comecei na igreja. Falei: ó, que coisa boa, você está afastada, né? Volta para Jesus mesmo, melhor maneira de começar o ano. Ela: calma, não acabou. Eu comecei na igreja, depois eu fui para uma festa de reggae. Depois eu marquei um tempo lá, eu fui para um baile funk. Depois eu fui para um hip hop. Depois eu voltei para outro baile funk e eu fiquei no baile funk até 7 horas da manhã. Aí eu falei: você começou no céu e terminou no inferno. Aí ela falou assim: não, é. Aí ela ficou meio confusa. Eu falei: você sabe o que Deus tem na sua vida para você? Ela: eu sei, mas não tem problema não. Ela quis ironizar. Não tem problema não, eu estou acostumada com o inferno. Aí eu falei assim: você não sabe o que você está falando. Você já leu lá em Apocalipse que vai ter vontade de morrer e não vai morrer? Que é dor para sempre, é tormento o tempo todo. Você vai morder a própria língua. Ela: não, não tem problema não. Não, tudo bem, eu sei que não tem problema. Cada um vai para onde quiser, cada um escolhe. Eu só estou te orientando. O reino de Deus não é de qualquer jeito. É um reino maravilhoso. É um reino abençoado, mas não é de qualquer jeito. Mateus 7:21 diz assim. Mateus 7:21 diz assim. Naquele momento... Mateus 7:21, só um minutinho aqui. Naquele momento Jesus curou muitos. Eu estou meio perdido aqui no Mateus 7:21, só um minuto que eu vou achar. Eu estou procurando em Lucas o que está em Mateus, vai ficar difícil. Então, Mateus 7:21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. João 8:36 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E o 36: quando verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um último texto sobre o reino de Deus. Hebreus 12:28-29. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. São alguns textos sobre o reino de Deus para nós pensarmos e aprendermos. E Jesus é aquele que mais fala desse reino. Eu fiquei pensando, qual vai ser o homem na Bíblia que vai falar mais do reino? Fiquei pensando se seria no Velho Testamento. Fiquei pensando se seria alguns dos 12 discípulos. Mas não, quem mais falou do reino de Deus foi Jesus. E ele nos deu essa ordem, eu repito de novo: enviou a pregar o reino de Deus. E no versículo 3 ele diz: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. O que eu aprendo no reino de Deus? Às vezes a gente busca muitas coisas na nossa vida, mas a gente está esquecendo o necessário. Lembra de Maria e Marta? Jesus está lá, o principal está lá, e ela está lá. Às vezes tem mulheres em casa que é assim, vai receber uma visita, arrumando tudo. A pessoa chegou, ela ainda está arrumando. Está arrumando para quê? Né? Para receber a visita? Quem é o importante do negócio? Não é a pessoa? Aí você deixa, às vezes, espera um pouco aí que eu não acabei, a pessoa fica lá. Até você terminar tudo. Já passaram os 30 minutos, você perdeu 30 minutos da presença daquela pessoa. Está lá, Maria e Marta, uma arrumando, a outra aos pés do Senhor aprendendo. Aí é que está arrumando reclama: Senhor, vai deixar ela só ficar me vendo? Estou trabalhando aqui, ela não está fazendo nada. Jesus fala: uma coisa só é necessária. E ela escolheu a boa parte. Vou falar um negócio para você: quando Jesus estiver, para tudo, escuta o que Ele está mandando. Porque quando a gente escutar o que Ele está mandando, a gente vai trabalhar melhor, entendeu? a gente vai viver melhor, nós vamos cuidar dos nossos filhos melhor, nós vamos ter um casamento, porque a gente parou, ouviu o mestre, mestre, qual é a orientação agora? Uma ideia muda tudo, meu irmão. Uma revelação de Deus para mim e para você muda tudo. Às vezes nós só precisamos de uma revelação de Deus para muita coisa ser mudada na minha vida e na sua vida. Aí Jesus fala, ó, não leva nada, é o necessário. E é interessante que Jesus disse assim, não leva saco de viagem. Aí eu fico pensando o que nós estamos levando naquele saco da nossa vida para a viagem. O que, que a gente está botando aqui? Um monte de coisa. Será que essas coisas que a gente está botando dentro desse saco é algo que Jesus pediu para mim botar e para você botar? O que nós estamos levando na viagem da vida? Às vezes o que a gente está levando pode ser um fardo. O que, que Jesus estava falando? Leva o necessário, não tem como ficar carregando peso não. Você está indo numa viagem missionária, você está indo pregar e todos nós estamos em uma viagem missionária, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos de passagem, aqui não é o meu lugar, aqui não é o seu lugar. Jesus é o primeiro missionário da história, é o primeiro, ele ensinou a fazer missões de verdade, e nós estamos aqui numa viagem, ah, mas eu nunca fui para o Haiti, ah, eu nunca fui, não sei para onde, ah, missionário bom, não, eu sou um missionário e você é um missionário, você também é um missionário, e às vezes a gente está botando um monte de coisa na nossa bolsa da viagem, que está impedindo o que Deus tem para nós. Jesus falou, não leva dinheiro, não leva pão, não leva túnica extra. É interessante que, para receber algo de Deus, às vezes a gente tem que tirar algo nosso. Tem uma história de um menino que está com seu pai na praia e ele está com a mão cheia de conchinha, com a mão cheia de conchinha. E ele está lá cheio de conchinha, brincando, feliz, daqui a pouco ele vê uma estrela do mar. Aí ele olha para o pai com a mão cheia de conchinha e fala assim, pai, e agora? Eu quero pegar aquela estrela do mar, que é algo mais bonito e tal, mas eu estou com a mão cheia de conchinhas. O pai vira para ele e fala assim, meu filho, é simples, joga as conchinhas no chão, que você vai poder pegar a estrela do mar. Meu querido, quando a gente jogar algumas coisas nossas no chão, Deus vai te dar coisas maiores para a glória dele. Quando você tirar algumas coisas que para você é o essencial, não consigo viver sem isso, mas às vezes é isso que está te atrapalhando em viver coisas maiores. A Bíblia diz assim, ó, eu sei o pensamento que tenho para vós, planos de fazeres prosperar e não de lhes causar danos. Jeremias 29:11. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você, mas às vezes a gente está ali com a nossa conchinha. Eu aprendo no versículo 3, uma dependência de Deus. Nós, seres humanos, às vezes queremos controlar tudo. Por exemplo, empresarialmente, lá no seu trabalho, você está lá no seu trabalho, quando alguma coisa foge da sua alçada, você já fica meio nervoso às vezes, você já fica meio assim, meu Deus, por que não foi assim? Era para fulano fazer assado, fulano não fez a parte dele, agora eu vou ter que fazer a parte dele e a minha, aí se o outro não fizer também, tudo. Às vezes lá na nossa casa, quando algo não dá certo, a gente fica meio nervoso também. Você quer ver, um dia eu cheguei lá em casa, quando eu abri a porta eu já estou ouvindo um barulho diferente. Quando eu fui ver, a bica estourou e estava lá a água assim. Aí para ficar bonito, a água bateu tanto no teto que rebentou a tinta que estava lá assim, a tinta caiu. Aí ficou lá só um negócio de... um negócio feio, entendeu? Saiu do controle. Tem coisas que vai sair do meu controle. Tem coisas que vai sair do seu controle. Você quer ver um exemplo? Lá no Revolução desse ano, a mesa queimou duas vezes, mesa de som. Uma foi uma descarga elétrica, e uma outra, um menino sem querer ligou errado. Uma mesa daquela custa só R$6.000 só isso assim, só. Quando me deram a notícia, falei, meu Deus, não tem mais dinheiro para nada, a gente já gastou tudo, glória a Deus. Comecei a orar, falei, Senhor, só vai ter que abençoar aí. Fiquei triste, fiquei chateado, fiquei sério, fiquei na minha, saiu do meu controle. E eu precisava depender de Deus. Fiz uma oração: Senhor, conserta essa mesa em nome de Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Toca ali, faz alguma coisa. Mexeram lá, daqui a pouco vem um rapaz: William, o cara já está querendo R$2.000 já, agora. Falei: não tem, cara, não tem R$2.000. Fala para ele que não tem, vai ter que esperar. Ele: é brincadeira, santo. Queimou um fusível de 40 centavos. Eu: aleluia, glória a Deus. Saiu do meu controle, mas não saiu do controle de Jesus. O Senhor foi lá: peraí, podia queimar tudo, mas um fusívelzinho de 40 centavos para testar a fé do meu servo. Eu: aleluia, glória a Deus. Eu falei: meu Deus, nunca mais brinca assim. Sai do meu controle, mas você está rindo porque não foi contigo, meu irmão. Eu estava assim: meu Deus, como é que eu vou falar isso para os pastores? Como é que eu vou falar com a liderança? Ah, a gente está precisando aqui de 6 mil só, tranquilo. A gente arruma todo dia assim, 6 mil. Eu me lembro de uma experiência, quando eu fiz uma viagem missionária para Maceió. Passamos 10 dias lá em Maceió, pregando um monte de escola, indo um monte de coisa, igreja, foi uma bênção. Eu aprendi o que é ser missionário de verdade lá. Chegamos lá, a gente comia de manhã, não sabia se ia comer de noite, de verdade, assim. E lá em Maceió o pessoal só dava cuscuz. Aí você pensa: cuscuz é bom, com leite condensado. Não, mas aquele cuscuz amarelo. Desculpa falar assim, mas muito ruim o cuscuz. Porque toda hora cuscuz, meus irmãos, de manhã, e todo lugar que a gente ia, as pessoas queriam nos agradar e falar assim: tenho cuscuz para você, eu não estava aguentando mais cuscuz. Mas não tinha outra coisa, vamos de cuscuz, cuscuz com ovo, cuscuz com peixe, cuscuz com salsicha, era assim. Falei: amém, glória a Deus. Chegamos na casa que nós ficamos, a casa tinha uma mesa, um quarto para os meninos, um quarto para as meninas. A casa era mais ou menos isso aqui, ó, a casa toda. Aí tinha o quarto dos meninos, das meninas, uma mesa, um fogão velho e só. E só, nada, para comer nada. E o missionário que estava lá com a gente, ele: não, fica tranquilo, eu vou no açougue amanhã, tem um irmão que vai abençoar. Eu: meu Deus, a gente começou a orar. Passaram-se 2 dias, a gente assim, comia de manhã o café da manhã, dividia para todo mundo, não sabia se ia ter almoço. Aí aparecia um frango, não sei de onde. Aí o cara ia lá, botava o frango, a gente comia o frango. Chegava de tarde, apareceram as frutas. Meus irmãos, quando eu vi aquela banana, foi lindo. Eu vi a manifestação da glória de Deus naquela banana, acredite se quiser. Os meninos, eu lembro dos meninos, quando o camarada entrou com banana, com maçã e com melancia, quando ele entrou assim, os meninos assim, ó. Aí eu: vamos ter que dividir, pessoal. Vamos ter que dividir com calma. O tempo foi passando, daqui a pouco arrumamos uma geladeira velha. Pega a geladeira velha, bota nas costas e vai levando pelo caminho da rua. Daqui a pouco, no quarto dia, a gente já tinha ido um monte de igreja. Daqui a pouco, no quarto dia, um irmão da igreja: vou levar vocês no restaurante. Falei: meu Deus, o self-service. Eu falei: aleluia. Tamo lá, pessoal, refrigerante, tudo, frango, não sei o quê. Sétimo dia, oitavo dia, nono dia, décimo dia, a casa já tinha 3 ventiladores, a casa já tinha geladeira, a casa estava uma casa de verdade agora. Emprestaram o colchão decente para a gente, e assim vai. Até que no último dia, meu irmão, um camarada rico lá da igreja sentiu o desejo no coração de nos levar para a casa dele. Mas não era uma casa, era uma baita casa. Chegamos lá, uma mesa farta, muita sobremesa, pastor. Falei: ah, hoje que eu vou engordar de verdade. Hoje que eu vou engordar de verdade. Não casei, não engordei, mas agora eu vou. E aí, o pessoal comendo, eu fiquei pensando: nós precisamos depender de Deus. Começamos o negócio meio que passando fome. O tempo foi passando e Deus mostrando assim: eu vou abençoar. Você só precisa depender de mim. Tira essas coisas. Tira essas coisas desse saco que você está botando. O próprio Jesus falou aqui: ó, não leva pão, não leva dinheiro, não leva nada. Eu vou prover. Eu vou abençoar. Eu vou fazer. No versículo 4, diz assim: na casa que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. No versículo 5, eu aprendo que quando eles estivessem pregando em qualquer lugar, pregando não é qualquer coisa, é pregando o reino de Deus. Vim pregar aqui, ah, eu não quero, então tá bom, poeira para você. Ah, vim pregar aqui, não quero, então tá bom, poeira para você. Mas esse gesto de poeira é meio esquisito, né? Ficar jogando poeira. Naquela época eles andavam na terra. E aí eu aprendi que essa poeira significava o quê? Significava o juízo de Deus. Significava que aquele povo que não quis receber os homens e mulheres de Deus, eles estavam dando as costas para Deus. E todo o cansaço, todo o caminho, toda a luta que eles tinham para pregar o evangelho, que não é como hoje, você pegar um carro e ir ali e tal, essa facilidade que nós temos. O camarada às vezes tinha que andar quilômetros e quilômetros, ele ia andando 10 quilômetros, 50 quilômetros. Não, não quero te ouvir, então poeira. E é mostrando o juízo de Deus. Nós vamos chegar diante de um Deus que Ele vai mostrar e revelar o seu juízo. Eu me lembro uma vez num seminário, um aluno questionando assim, quando que vai ter justiça de Deus? Por um monte de gente morrendo, terremoto, maremoto, às vezes pessoas injustas morrendo, quando que vai ter o juízo de Deus? Aí um professor levantou e falou assim, meu filho, preste atenção. Se toda vez que acontecer algo injusto, Deus parar o mundo e fazer justiça, o mundo não vai continuar. Agora, fica tranquilo, quando chegar no juízo, vai ser uma justiça de uma vez por todas. Vai ser de uma vez só, é justiça para todo mundo. E não vai ter mais injustiça. Então, eu aprendo nisso, que ali é o juízo. No versículo 1, Jesus deu autoridade para expulsar demônios e curar doenças. Sobre essa questão da autoridade, expulsar demônios, qualquer coisa o pastor Isaac me corrige depois. Eu me lembro uma vez o pastor João pregando, e ele disse que ele estava dirigindo, tinha uma pessoa fazendo um despacho, e ele sentiu no coração de parar e falar de Jesus para aquela pessoa. Ele falou, Jesus te ama. A pessoa virou para ele e falou assim, fica com o seu Jesus, que eu fico com o meu diabo. E a pessoa falou assim na lata mesmo, foi e acabou. Eu fico pensando que essa autoridade que Jesus deu, não é só para pastores, líderes e missionários, não. Essa autoridade é para todos nós. Quer ver quando uma pessoa fica endemoniada, qual é a primeira coisa que falam, normalmente? Chama o pastor, ou o pastor Isaac aqui, né? Mas chama, se o pastor Isaac não tiver, vai chamar quem? O pastor que estiver ali. É, o pastor Jorge, vai chamar o pastor. Mas por que que é assim, meu irmão? Porque se Jesus deu autoridade para todos nós. Eu me lembro, uma vez, num acampamento que eu fui, esse acampamento foi um aprendizado na minha vida muito grande sobre realidade do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é muito sério. Às vezes a gente brinca com o mundo espiritual, mas a gente não tem noção. E aí eu me lembro que no dia do pastor Carlos que ele foi, ele falou sobre isso. Quatro pessoas ficaram endemoniadas ao mesmo tempo. E a nossa igreja não fica chamando demônio, não. Não fica assim, ah, vem diabo, aparece. Ei, não. A gente prega o poder de Deus. E quando tem alguma manifestação, tem, acabou. E eu me lembro que quatro pessoas ficaram endemoniadas ao mesmo tempo naquele acampamento. Foi um negócio meio esquisito. E teve uma menina que ela ficou assim, 6 horas endemoniada direto. Aquela menina foi consagrada desde o ventre da mãe dela. E ela tinha mais de 16 entidades nela. E toda vez que expulsava um, vinha outro, expulsava um e vinha outro, expulsava... A Tati e o pastor Carlos estavam lá conosco. E a Tati ministrando e saía um, vinha outro. E eu olhando aquilo, eu já tinha tido experiência, mas não dessa maneira. Até que a Tati explicou lá. Você precisa quebrar essa aliança com a sua própria boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor de verdade, para isso tudo ser quebrado na sua vida. Aí no dia seguinte estava um monte de pastor lá no acampamento, todo mundo, foi a equipe toda. Eu falei, agora o negócio vai ficar bom. Reforço. E aquela menina saiu de lá diferente. Eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe... tinha esse envolvimento ainda naquela época, Eu cheguei em casa e falei, olha só, mãe, deixa eu falar um negócio para a senhora, muita coisa não vai para frente, porque a senhora tem uma aliança com o mal, a senhora precisa quebrar com a sua boca, jogar essas roupas fora, jogar essas imagens fora. Minha mãe ficou ouvindo, parecia que eu era o pai e ela era filho. E ela ouvindo, ela quebrou tudo. Eu tinha uma outra tia, tia Jaqueline, que ela também tinha esse envolvimento. Tia Jaqueline se converteu há mais ou menos 4 meses. No Natal agora, sempre quem pregava lá na minha família era eu. No Natal quem pregou agora foi tia Jaqueline. No final do ano, agora, na virada, no culto, bênção pura da nossa igreja, tia Jaqueline veio para o culto, chegou assim uns 20 minutos atrasado. Quando ela chega atrasada no meio do louvor, eu penso, vai já vir levantar a mão. Ela ajoelha, faz uma oração e levanta. Tia Jaqueline bota no grupo da família todo dia um texto bíblico. Tia Jaqueline hoje está dando um testemunho na igreja dela, porque foi transformada, até a aparência dela mudou. Meus irmãos, nós temos poder e autoridade para isso tudo. E tia Jaqueline deu uma palavra no Natal lá na minha família, abençoadíssima, e já está sendo referência para a mudança da minha mãe, da outra tia e da minha irmã. O evangelho é isso, o reino de Deus é isso. Essa autoridade é para todos, não é só para o pastor, não é só para o líder, não é só para o missionário, é para mim e é para você. Por exemplo, para encerrar esse assunto, imagina você está andando na rua sozinho ou sozinha, 10h30 da noite, tudo escuro, uma pessoa manifesta na sua frente. O que você vai fazer? Já tem gente pensando em, vou correr. Desculpa a expressão, vou meter o pé, canela para quem te quer. Não vai dar para ligar para o pastor, se o pastor estiver ocupado. Jesus te deu essa autoridade, querido. Jesus me deu essa autoridade. Essa autoridade não é de uma pessoa só. Essa autoridade são de todos os embaixadores desse reino. Amém, igreja? Versículo 6, diz assim, e último versículo, então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Saíram pregando pelos povoados e fazendo cura por todas as partes. Aí é o id, saíram e pregaram, como eu falei, o desejo do meu coração é que você saia daqui anunciando o reino de Deus, de uma maneira exagerada. Já pensou se você sair daqui, toda pessoa que você encontrar, você falar do reino de Deus? Por que não? Eu fico pensando às vezes quando tem alguma campanha na igreja, algum culto especial, que o pastor fala assim, traga um visitante. Aí é só nessas campanhas, né? Traga um amigo, um familiar. Não tinha que ser o hábito da igreja, todo culto, trazer alguém? Não tinha que ser hábito do povo de Deus, embaixadores de Cristo, e o que é embaixador? É aquele que representa o seu governo em outro país, eu aprendi isso na embaixada. Nós estamos aqui representando o nosso país, o país celestial. Você já imaginou se todo culto, você trazer 2, 3 pessoas, porque você alcançou para Jesus? Todo pequeno grupo, você levar 2, 3 pessoas, porque você já pregou para ela, e lá no pequeno grupo vai ser só uma continuidade? Essa igreja vai ter que multiplicar, triplicar, quadruplicar, vai ter que ter 3, 4 cultos, porque o reino de Deus está no meio de nós, ele não está ali nem lá, ele está no meio de nós. Que você se firme com Deus, e que esse reino faça diferença no ano de 2017. Antes de pregar, eu estava ali orando, eu falei assim, Senhor, o ano começou uma bênção, na minha vida, da minha esposa, esse ano começou uma bênção, mas eu quero que ele continue sendo uma bênção. Talvez você já começou com um ano meio difícil, mas se o reino de Deus der parte da sua vida, meu irmão, você já ganhou o ano. Você quer ver? Você tem que botar um propósito no seu coração, de ler a Bíblia e orar todos os dias até o final do ano, pelo menos um capítulo da Bíblia. Vou começar em Mateus e vou embora. Acabar Apocalipse, eu vou pegar Gênesis, eu vou ler um capítulo da Bíblia, no mínimo, até o final do ano. Meu irmão, o reino de Deus vai estar na sua vida. Eles foram pregando e fazendo cura em todas as partes. Eu vou ter um momento de oração todos os dias da minha vida. Quando eu me levantar, em vez de eu já sair igual um doido para o telefone para mexer no WhatsApp, eu vou orar, eu vou pedir a Deus pelo meu casamento, eu vou pedir a Deus pelos meus filhos, eu vou pedir a Deus pela minha igreja, pelos meus pastores, pela minha empresa. Eu vou ter um momento de comunhão com Deus, e esse momento vai me encher tanto, 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 que o meu dia vai ser diferente. Que tal você fazer um propósito de ler a Bíblia um capítulo por dia, orar uma vez ao dia, no mínimo? Eu quero encerrar. Eu vou fazer esse desafio no final, mas eu quero encerrar contando uma história. Lembra dessa viagem missionária? Então, teve um dia lá que a gente ainda estava no momento da escassez, no momento da dificuldade de alimento. E como só tinha cuscuz, um dia a gente viu um coqueiro, muito alto, e muitos coqueiros, assim, um lugar. A gente bateu na casa do moço: moço, a gente pode pegar uns cocos aí na sua casa? Aí o Henrique, missionário, camarada é uma benção, ele cozinha, ele mexe na ele é eletricista, acerta a luz, faz tudo. Sobe em coqueiro, camarada é missionário de verdade, aquele cara preparado para tudo. Ele subiu num coqueiro enorme, sem escada, assim, ó, pelo peito. Tentei subir, não consegui 2 metros, fiquei envergonhado. Falei: não dá para mim não, vai lá, vou ficar aqui te apoiando, tu joga o coco e eu pego. Nós pegamos vários cocos, e aí vamos nós pela cidade de Maceió, cheio de coco. Pelo menos a gente pensava: água a gente vai ter, e um pouquinho de carne também vai ter, vai sair um pouco do cuscuz. E aí abrimos todos os cocos, pegamos a nossa geladeira velha lá, que não tinha, agora tem. Se cortasse dava até tétano, mas agora tem uma geladeira. Colocamos lá um monte de água de coco, um monte. Fazemos assim: vamos deixar para a noite. À noite a gente bebe, que vai estar geladinho. Aí quando deu assim umas 8 horas, eu lembrei, falei: deve estar gelado já. Cheguei, ainda bem que foi eu que abri, meus irmãos, senão ia dar briga naquela casa. Quando eu vou puxar o negócio, todas as águas de cocos caíram, todos os potes, todas as bacias, e todo mundo assim: não acredito, por que você fez isso? Eu: desculpa pessoal, perdão. Aí na hora que estava descendo um monte, eu já peguei um copo, botei aqui, pelo menos um copo eu vou beber, o resto vai tudo para o chão, mas um copo, e bebi lá. Qual a moral da história, William? A moral da história é que eu me senti muito mal em estragar todo aquele projeto da água do coco. Deus tem colocado os projetos na minha vida e na sua vida. E quem sabe nos anos passados, você estragou alguns deles. Mas eu quero falar para você, que no ano de 2017, pode ser o ano do reino de Deus ser verdadeiro na minha vida e na sua vida. Eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vou pedir para o Jefferson me ajudar ali no teclado, por gentileza. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu essa mensagem sobre o reino. O rei do reino quer te fazer um convite. Está todo mundo de cabeça baixada, olhos fechados, em oração. Você quer falar para Deus assim nessa noite: Senhor, eu não quero estragar os planos do Senhor para a minha vida. Se você quer falar para Deus assim: eu não quero estragar os planos do Senhor para a minha vida. É um sentimento muito ruim. Eu lembro como eu fiquei naquele momento. E, meu Deus, eu estraguei todo o esforço. Se você quer falar assim: eu não quero estragar isso, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Se você: eu quero ser uma bênção, Deus abençoe, pode ficar de pé e orar. Tem um momento de oração: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, eu não vou estragar nada, porque eu vou viver esse reino. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. chega de estragar, agora é construir. Eu me lembro de um filme que eu via, onde o camarada botava a mão, o negócio estragava. Mas no mesmo filme tinha um cara que aonde ele botava a mão, o negócio prosperava. E eu falei, eu quero ser o camarada que faz as coisas prosperar para a glória de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que quer entregar a sua vida a esse rei do reino. Você quer falar, Senhor, eu quero entregar a minha vida a isso que foi falado hoje. A esse Jesus maravilhoso. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém? Quero entregar a minha vida a esse rei. Esse rei que muda, cura, liberta, transforma. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Quero orar por você. Agora eu quero um último desafio. Você quer falar para Deus assim, Senhor, eu quero ler a Bíblia e orar todos os dias até o final do ano. Todos os dias. Começando hoje, quando eu chegar em casa. Talvez sua Bíblia está empoeirada, e é por isso que a nossa vida às vezes fica empoeirada. Você quer ler a Bíblia e orar todos os dias da sua vida, um voto com Deus, não comigo. Eu quero te convidar a levantar a sua mão. Pode já estar em pé ou sentado, não tem problema. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É você e Deus, o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Você vai aprender mais do reino.
Vamos orar. Pai amado, Pai celeste, como nós cantamos e declaramos ainda há pouco, que o teu reino venha sobre nós e que possamos ser instrumentos vivos nas tuas mãos. Nós queremos ser moldados, modelados, ser instrumentos do Senhor. Queremos ser bênçãos para a nossa família e para a nossa geração. Se o inimigo tem amarrado a vida de alguém aqui nesta noite, se há algum vício, se há alguma amarra do inimigo, alguma opressão, que nesta hora, em nome de Jesus, assim como foi lido, testificado na palavra, a autoridade sobre a igreja, a autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos a esse espírito, a esta opressão, a esta enfermidade, a este mal, que saia desta vida agora, em nome de Jesus. E que repouse sobre esta vida o Espírito Santo de Deus. As bênçãos do Senhor, que as janelas dos céus se abram e venha sobre elas a glória de Deus, porque o que nós mais almejamos, Pai, é a tua glória. Nessa noite, Senhor, aqueles que estão abatidos, afligidos, que sejam reerguidos novamente, porque aqui é o lugar da cura. A igreja é como um hospital, Senhor, nós sabemos, e que cada um aqui nesta noite se sinta tocado, já remediado pelo Senhor. Pai Santo, seja com este ano. Muitos são os planos e projetos que cada um de nós temos. Nós não queremos avançar se o Senhor assim não nos ordenar. Nós não queremos retroceder se assim o Senhor não nos ordenar. Nós só iremos adiante se o Senhor for conosco. O Senhor é o nosso fiel companheiro. O Senhor é aquele que vai nos guiar. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso mestre. E nós nos colocamos na tua dependência, porque de fato somos peregrinos nesta terra. Somos missionários que levam o reino de Deus a todas as partes, a todos os cantos do mundo. Senhor, usa-nos como teus servos. Eis-nos aqui, Senhor. Tira-nos todo o embaraço. Tudo que nos paralisa, tudo que nos lança por terra, que o Senhor nos levante nesta noite e que o Senhor use a nossa vida. Que as pessoas vejam hoje, amanhã, nessa semana, que houve uma mudança na nossa vida. Que o nosso semblante mude, que o nosso linguajar mude. Que possamos, Senhor, tomar decisões certas também. Senhor, nos ensina a decidir de maneira correta. decidir com quem vamos nos casar, decidir que emprego vamos ficar. Senhor, em cada momento, que o Senhor seja com as nossas decisões. Abençoa também aqueles que nos assistem pela internet. Que o Senhor entre nesta casa, neste lar, e o Senhor transforme tudo o que é necessário. Pai, nós oramos assim agradecidos e nos despedimos assim na paz do Senhor, na bênção do Senhor. Seja conosco nesta semana. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.